Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Segundo dados da ONU, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos no mundo é atualmente de 962 milhões, um número que tende a aumentar nas próximas décadas. Em 2030, serão 1 bilhão e 400 milhões de idosos em todo o planeta. Em 2050, todas as regiões do mundo, com exceção da África, terão um quarto de suas populações formadas por sêniores, que totalizarão 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. No Brasil, segundo dados do IBGE, a população idosa irá dobrar até 2042. Em 2017, as pessoas com mais de 60 anos representavam 28 milhões de habitantes, ou 13,5% da população. Em 2017, as pessoas com mais de 60 anos representavam 28 milhões de habitantes, ou 13,5% da população. Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões e meio de habitantes, sendo 57 milhões de idosos, o equivalente a 24,5% da população. Em um mundo que ainda supervaloriza e privilegia a juventude, começa-se a questionar qual é o espaço para os sêniores na sociedade. O ageísmo, ou a atitude que se toma com outros devido à sua idade, ainda é uma regra. E os cuidados e as políticas públicas destinadas aos mais velhos ainda não chegaram ao patamar desejado. Então, o que deve e precisa ser feito com relação aos idosos? Como países em geral, e o Brasil em particular, devem se preparar para o envelhecimento de sua população? Que ações governamentais e privadas devem ser empreendidas? Para falar da questão dos idosos e políticas públicas, o Diálogos na USP recebe agora os professores Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário de São Paulo, responsável pelo programa de envelhecimento ativo da Universidade de São Paulo, o campus da capital, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade, também da USP, e diretor do Centro Internacional de Longevidade. E a professora Marília Uvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica sanitarista, conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também do Centro Internacional de Longevidade. Professores, muito obrigado. É um prazer tê-los aqui conosco.
Obrigado a você.
Um prazer nosso. Prazer. Muito bom poder estar aqui.
Muito bom mesmo. E será melhor ainda ao longo dessa próxima hora. Eu queria conversar com os senhores, começando por um termo que eu usei muito rapidamente agora na minha apresentação, que é o ageísmo. O que é exatamente o ageísmo e ele ainda é propagado hoje? Eu queria começar com o professor Egídio, a professora Marília. Tá? O que é esse ageísmo e como ele se dissemina na sociedade, professor Egídio?
Então, ageísmo foi um termo criado em 1969 por um geriatra e gerontólogo norte-americano chamado Robert Butler, que faleceu em 2010, e que a semelhança de sexism e racism, ele criou o ageism, que seria o ato de você criar estereótipos geralmente negativos ou discriminar uma pessoa ou um grupo de pessoas baseado na sua idade. Mas se nós percebermos, as descrições negativas do envelhecimento, elas datam de muito antes.
Sim, não é de hoje.
Não é de hoje. A primeira descrição que nós temos do envelhecimento, ela data de 2500 a.C., um poeta egípcio que define o envelhecimento, ele acaba sua definição como algo penoso, em que vai se aproximando o fim da vida, os olhos vão enfraquecendo, a boca não pode mais falar, os ouvidos não conseguem ouvir, nada tem mais prazer. E isso foi sendo perpetuado ao longo das culturas, mesmo na cultura helênica, greco-romana, nós tínhamos a descrição de um envelhecimento que é uma descrição negativa e foram sociedades que sempre valorizaram o jovem.
Né?
E continua existindo essa cultura ainda hoje em dia. Então, em 2016, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma pesquisa com 87 mil idosos em mais de 50 países e mostrou que 60% das pessoas acima de 60 anos disseram ter sido vítimas de preconceito. Isso foi sendo replicado em outros estudos. Então, tem estudos feitos nos Estados Unidos e Canadá e que 80% da população canadense disse ter sido vítima de preconceito.
Então, isso é muito sério, professora Marília. Quer dizer, ainda hoje, uma sociedade, pleno século XXI, com a população mundial envelhecendo,
Com todas as transformações, que a sociedade enfrentou, vem vivendo, o que a gente chama da revolução da longevidade, né? Um grande triunfo da sociedade.
Ainda convivemos com isso.
É porque também esta transformação toda, ela, de alguma forma, há um estranhamento, né? Que a gente fala, ah, é um país jovem de cabelos brancos, né? Tem um paradoxo o tempo todo de que, às vezes, as próprias pessoas que envelhecem têm um certo preconceito de que não são velhos, né? Não, eu quero viver para o resto da vida, quero ser eterno, mas não quero envelhecer. A gente sempre até brinca e fala, bom, a outra opção que você tem é morrer jovem, né? E essa a gente não quer. Mas a gente quer viver para sempre sem ficar velho. Se eu te desse vida eterna, provavelmente você não gostaria também. Verdade. Então, esta possibilidade de envelhecer e envelhecer bem, ela precisa ser debatida e discutida a partir do momento que a gente vive tanto. Uhum. E não fazer, né? E não pensar como não envelhecer, quer dizer, como envelhecer bem, como reconhecer essa velhice como parte do curso de vida. E em vários países você tem histórias de preconceito e em alguns lugares uma violência maior. América Latina a gente vem tentando traduzir esse termo, né? Que é idadismo, etarismo. Você encontra idosismo, velhismo, você encontra tudo isso publicado, inclusive, mas o termo ageísmo é muito utilizado, ele tem uma marca muito forte, é quase uma velhofobia em alguns momentos, em alguns lugares.
Isso que eu comentava.
Aquela história de você estar na rua, a gente fala brincando, mas acontece com a gente, né? Você vai entrar, vai no banco, vai um idoso na sua frente e fala: ai, meu Deus, não vai demorar, justo agora, porque ele não veio outra hora.
Exatamente.
E na realidade,
sem perceber,
nos transportes, às vezes você tem idoso levando o neto para a escola, voltando, trabalhando, e você pensa automaticamente, mas por que tem esse monte de velho agora, aqui, justo na hora que eu, jovem, ou adulto, jovem, preciso correr? Então, esse mundo também tão rápido, né? Ele tem muita dificuldade de se encontrar com esse outro passar do tempo, né? Esse cronos, esse outro movimento que a velhice às vezes nos traz, de uma menor velocidade, eventualmente, ou de algumas questões que esse idoso vai construindo de outras formas na sua vida, no seu tempo, etc. E que muito frequentemente tem uma certa disputa, às vezes até intergeracional.
Exatamente, né? Isso que eu comentava.
Seja pelo emprego, seja, né, por qualquer outra coisa, que vai colocando esse idoso num lugar como se não fosse mais a época dele, como se não fosse o seu tempo, que não faz a menor sentido.
Como se estivesse deslocado. Né? E é uma coisa curiosa, queria passar para o seu Egi, mas só uma coisa curiosa, quer dizer, mesmo com essa cronologia, com o passar do tempo, se nós pararmos para pensar, 40 anos atrás, não é tanto tempo assim, uma pessoa de 50 anos era uma pessoa velha.
Uhum.
Uma pessoa de 50 anos estava acabado, arrumava emprego, não fazia nada, era... Hoje não, 50, 60, 70 anos, você vê pessoas ativíssimas, mas ainda existe essa mentalidade.
Planos Bs, planos Cs de vida, né?
Exatamente.
Eu virei docente aos 50 anos.
Exatamente,
um plano...
50,
mas
30,
são casos, mas continuam sendo ainda casos esporádicos, não é o comum. Se a
o
gente
é
pega,
comum,
o comum é ainda ter muita discriminação. Uhum. E uma discriminação que ela é tanto pessoal, como a Maria falou,
sim,
você não se auto-reconhece como um velho,
esse
com a
é
idade
ponto,
que
você né?
tem.
Você não aceita,
então, a partir
né?
do momento que você omite a sua idade, isso é um ato discriminatório contra você mesmo.
Uhum.
Você está tendo que omitir a sua idade por quê? Qual o motivo que te leva a mentir que você não tem? Não, não tenho 50, eu tenho 40, ou eu tenho 38. É porque você sabe que você vai sofrer algum impacto negativo pelo fato de você admitir que você tem 50 anos.
Até o impacto
tanto
psicológico.
Pode ser psicológico
si mesmo,
quanto
né?
pode. Certo.
É o externo,
e a relação,
né?
o ageísmo interpessoal, que você se vê idoso no olho do outro. Então você não se vê um idoso, mas quando o outro te olha, você vê na retina dele que você é um idoso. Então essa relação interpessoal, e que aí tem muito essa alteração intergeracional, né, porque aqueles estereótipos negativos do envelhecimento, eles são inseridos em você muito precocemente na sua vida. Exemplificando, quando você lê um conto, quem é que representa o bruxo, a bruxa? A bruxa é representada por uma mulher velha e má.
Uhum, sim.
Então aquele estereótipo que você cria em relação ao envelhecer, que o envelhecer é algo ranzinzo, que é algo improdutivo, que é uma vida que está associada à incapacidade, à perda da sua independência, da sua autonomia, tudo isso vem imbuído na imagem do envelhecer. Porque envelhecimento é associado à doença.
A velhice do outro traz, né, esse espelho muito frequente.
Essa reflexão.
Então, por exemplo, o idoso muito doente, o idoso dependente, você fala, não, esse não é, não, eu não sou velho, eu não sou isso, né?
E você não quer se aproximar daquilo.
É verdade.
E quem é que perpetra mais os atos de ageísmo? Justamente aquela população que está se aproximando da fase do envelhecer. São os indivíduos de 45, 50 anos. Quando ele começa a se aproximar daquela imagem que ele repudia, aí ele começa a ter as atitudes discriminatórias e as atitudes de preconceito.
Quer dizer, na verdade, é uma autonegação.
É uma autonegação.
Lembrando que todas as diversidades e todas as desigualdades postas, elas se exacerbam quando você soma elas. Então, se há uma questão racista, homofóbica, né, se tem uma questão, se você é negro, se você, né, vive numa condição pior, etc., a hora que você envelhece, essas coisas se somam. Né? Então, as exclusões, elas se multiplicam.
Multiplicam, exponenciam.
Mas como eu falei do ponto de vista coletivo, existem diversas pesquisas, Sociedade Americana de Aposentados, várias outras, que mostram, da Deloitte, que mostram que o atributo idade é encarado como algo negativo e não como algo positivo. A gente tem mania de acrescentar, achar que o empregador vai te ver um indivíduo mais velho como algo mais experiente.
Sim.
E que aquela experiência vai acrescentar.
Deveria ser assim.
Mas eles acabam encarando de uma outra forma. Porque eles acabam encarando a pessoa idosa como uma pessoa incapaz de se adaptar a um ambiente diverso, incapaz de aceitar mudanças no regime de trabalho. Então, o idoso encarado como incapaz de aprender.
Mais resistente às mudanças, incapaz de aprender.
Incapaz de ser criativo, de ter novas ideias. E diversos momentos na história fomentaram essa questão do preconceito pela idade. Primeiro foi a Revolução Industrial. Que para você ter uma época em que a produção era importante, você tinha que ter força física. Então, o idoso não tinha força física. Então, como é que ele se encaixava dentro da Revolução Industrial? Depois foi a Revolução Tecnológica.
Agora a Revolução Tecnológica, né? Se ele não tiver...
E declarações, né, como do Mark Zuckerberg, que diz que os jovens são mais sábios, os jovens são mais criativos, que a paz melhor da sua vida no meio dos seus 20 anos.
O xamã não tem mais espaço, né?
O xamã tem mais espaço. Então, são vários momentos que fomentam essa questão.
Porque também tem isso que a gente fala de que o velho você joga fora, né? O que você faz com uma coisa velha?
E
a gente fala, por exemplo, você é um velho de alma jovem. Quer dizer, nós estamos construindo, assim, é um mas, né? Que você é capaz de até achar que é um elogio.
Não, mas não é, você está reforçando o preconceito.
Você reforça o preconceito.
Aí eu queria trazer isso para os senhores.
O tempo inteiro.
O tempo todo. Porque, como o professor Egídio comentou, o preconceito parte até da própria pessoa. Quer dizer, eu conheço, tenho uma conhecida minha, uma colega, professora, que trabalhávamos, dávamos aula no mesmo lugar, já mais de 60 anos, uma vez estava na fila do banco e o filho estava com a pessoa, não vai na fila de idoso. Não, não vou de maneira nenhuma achar que eu sou velha. Quer dizer, você recusa até essas, facilidades, digamos
direitos.
Assim, direitos, mas facilidades e direitos que a sociedade acaba te dando. Mas com relação ao preconceito, eu queria trazer duas coisas para os senhores. O quanto a mídia reforça esse preconceito, quanto o papel da mídia é perigoso ou chato, ou o nome que você dar nesse sentido, e quanto expressões como sênior, uma expressão que eu usei agora há pouco, sênior, maior idade, melhor idade, sabe? Que é uma expressão que, sinceramente,
é pior,
eu morro de amor.
Pra quem, né?
Pois
melhor
é, pra quem? Melhor pra quem?
Idade de ouro.
Idade de ouro. E por aí vai. O quanto essas coisas que parecem bacaninhas, parecem legais, não necessariamente são. Ou as próprias propagandas. Eu, vindo do almoço agora, eu vi uma propaganda no rádio de um banco. De duas senhorinhas, a voz, né? Você ouvia como... Mas a coisa também estereotipada. O quanto reforça? Aí, no caso, a professora Marília, depois a professora Egídio, quanto esse pacote reforça o estereótipo?
Essa questão dos estereótipos é fundamental de se discutir. A mídia tem papel absoluto nisso, né? Também não é por acaso que esta propaganda, por exemplo, eram com duas senhoras. Você vê na televisão, mexendo no celular e recomendando, porque também se olha para estas pessoas mais velhas, que hoje não são tão velhinhas, né? E o diminutivo também é um estereótipo, né? Perninha, bracinho, que bonitinho, olha que engraçadinho, tomou banho hoje. Você olha para mim e fala, qual é o seu problema? Mas se você tivesse 90 anos, eu poderia achar normal fazer isso com você? Não faz sentido, né? Principalmente numa consulta médica, às vezes, né? Numa relação mais de cuidado, etc. Isso é muito comum.
É uma senhorinha.
E ela tá bonitinha, já tomou banho, olha que gracinha. carinhoso, não deixa de ser carinhoso, claro, mas que
reforça
e na maioria das vezes não está autorizado pela pessoa que está recebendo esse tipo de cuidado, claro, ou de, né, de atendimento. E a mídia reforça o tempo todo, trazendo estereótipos e colocando esse idoso nesta situação, ou de dependente de cuidado, né, ou de alguém que precisa de ajuda para poder chegar próximo, né, da vida dos outros, e sempre muito glamouroso, né? Então eu sempre falo, se eu começar a mergulhar com os golfinhos ou pular de paraquedas, alguém faz alguma coisa, porque eu nunca fiz isso, não vai ser aos 90 anos que eu vou fazer. Mas é este idoso que a gente glamouriza, né? Então ele é um super idoso. Sim. E os outros todos são grandes perdedores ou são consumidores. E aí eu construo uma mídia e uma propaganda voltada para ele. E sempre usando de estereótipos, muito frequentemente, inclusive com mulheres idosas. A gente já teve denúncias e trabalhos até acadêmicos da gerontologia que vão olhando as propagandas, por exemplo, você põe numa academia, assim, você quer ser igual essa daqui, uma velhinha, ou você quer ser uma jovem. Veja, esta não é uma opção posta se você tiver 80, 70 anos, mas é desse lugar que você é colocado, né? Isto é o que você não quer ser.
E aí tem uma coisa engraçada que eu ia trazer para o professor Egídio. Nós tivemos dois exemplos de pessoas de mais idade, uma com 80 e poucos anos, outra que acabou de fazer 90, que chamaram a atenção e ninguém chamou-as de idosas, velhinhas, senhorinhas. A Jane Fonda sendo presa em Washington, numa manifestação, Jane Fonda que está com mais de 80 anos.
81
anos. E a Fernanda Montenegro, que acabou de fazer 90 anos. Ninguém chama de senhorinha, de velhinha, de maior idade ou melhor idade. A Jane Fonda na melhor idade fazendo. Não. Tem que ser famoso para fugir do estereótipo?
Infelizmente, tem.
É isso?
Ainda no mundo de hoje, infelizmente, tem.
Que aí a mídia do homem faz esse papel, né? Não, aí não chama, né?
Porque também essas duas pessoas que você citou, elas não tiveram medo de assumirem a, sim, idade que têm. Então, elas chegaram publicamente, umas 81 anos, outras 90 anos de idade, e assumiram a idade, o que já é uma exceção, sobretudo no meio delas, que é o meio artístico, exatamente, que mais do que qualquer outro meio valoriza muito, e sobretudo na mulher, sim, a questão da aparência, a questão da eterna juventude.
Né? Isso já as coloca numa
isso
outra
condição. Então, essas duas pessoas representam o quê? Representam pessoas que você admira independentemente de qualquer outro denominador. Independentemente da idade, a idade acaba sendo de menos. Mas não é isso que acontece com a maioria da população. Exatamente. A maioria da população é feita de meros mortais como nós.
Sim.
Então, nessa população que é feita de meros mortais, o estigma é muito maior da idade. Por isso que elas têm, como a Marília falou, essa questão de que chega a ser uma gerontofobia, esse medo exacerbado de envelhecer. E acaba utilizando de todos os recursos para tentar, pelo menos, apagar um pouco essas mazelas do tempo e mostrar que ela é uma outra, de uma outra faixa etária.
E veja, elas são famosas e estão bem, né?
Sim,
e a partir do momento que estão bem, se colocam, inclusive, em condições, estão se posicionando.
Se posicionam politicamente.
Exatamente. Estão fazendo, construindo a sua história, a sua cidadania.
É isso.
Né,
e
apoiando sua sociedade,
etc. Não precisa soltar de paraquedas ou nadar com golfinho.
Agora, os que não
nada.
Estão bem, mesmo famoso, eventualmente, também se afastam da mídia e também acabam sendo alvo de preconceito.
E acaba entrando naquela outra caixinha. O pobrezinho envelheceu.
É, que são atitudes paternalistas que acabam também sendo uma forma de estereotipar.
É, estereotipizar. Exatamente.
Por quê? Porque no momento que você tem também os estereótipos positivos, né? Que são aqueles que você associa todo idoso a um sábio, porque ele envelheceu, então ele é sábio.
Ele
envelheceu, então
ele
é bonzinho. Não, isso também é um estereótipo positivo. Obviamente que os estereótipos positivos, eles acabam acontecendo em muito menor monta do que os estereótipos negativos. Mas isso também é uma forma de você criar estereótipos e uma forma de preconceito.
Não, até porque, assim, todos envelhecem, né?
Todos
as pessoas falam,
mas
ele é chato, é um velho chato. Sim,
mas
chatos também envelhecem.
Sim, bandidos, um jovem chato.
Provavelmente.
Chato.
Bandidos também envelhecem,
sim,
né? Então, esse preconceito também de você glamourizar, né, de alguma forma, também atrapalha, né? É preciso normalizar. Nós estamos vivendo muito, provavelmente todos nós aqui vamos viver muito, talvez alguns melhores que outros, e também precisamos não responsabilizar-nos, né? Porque o que está melhor, você fala, nossa, ela fez de tudo para estar assim. E o outro que está pior, você fala, não, mas também, né? Então, não cuidou, né? Então, a autorresponsabilidade é sempre individual, o que não é verdade.
É sobre esses cuidados, a gente já vai falar sobre...
É você encarar, Marcelo, o idoso como a diversidade que toda faixa etária traz. O jovem é diverso, o adulto é diverso, e o idoso mais ainda, mais porque ainda. Ele todo, teve todo o curso de vida.
E que a melhor idade pode ter sido na sua infância, na sua vida adulta, pode ter sido ontem, pode ser um dia que você não chegou ainda, e pode ser os 90 anos.
Claro, né?
Mas você não precisa ser imputado, né, a ela ao envelhecer só para ficar um pouco mais fácil a vida. Né?
Aí eu queria trazer para os senhores. Então, na outra mão, não vou chamar de uma contramão, mas na outra mão disso tudo que a gente está discutindo, tivemos agora o mês do orgulho prateado. O que isso representa? Qual é a importância disso para combater o estereótipo, para combater o preconceito, para combater visões deturpadas e essa autonegação? Né? Professor Egídio, professora Maria.
O outubro prateado, né? Na realidade foi um mês que coincide com o mês do...
É outubro,
do
envelhecimento agora.
E aí é um mês que se foca em vários aspectos associados a esse envelhecimento. É. Tanto do ponto de vista de saúde física, saúde mental, do ponto de vista ambiental. Então se foca no que seria necessário para você fomentar um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável. Então são diversas instituições que estão associadas nesse... outubro prateado, que nada mais é do que uma forma de você educar a população, educar os meios de comunicação sobre o que é realmente o envelhecer, o que é, o que significa o envelhecer, qual a importância desse envelhecimento, que isso é algo que está sendo debatido, mas que tem que ser colocado em prática, né? Todo mundo fala da importância economicamente de você ter um idoso saudável, um idoso ativo, mas quando você vai na prática, muitas das oportunidades são limitadas justamente pelo fato dele ser um idoso.
Exatamente, quer dizer, aí vira...
Mas isso é algo inegável. Né? Na realidade, o mercado 50 a mais hoje nos Estados Unidos já movimenta 7 trilhões de dólares por ano. E aqui no Brasil, o mercado 60 a mais já movimenta 1 trilhão de reais por ano.
Não
é desprezível.
E há áreas que crescem absurdamente com turismo.
Com turismo.
Para
todos os segmentos, né?
E uma população que cresce muito.
É. Claro,
tem capacidade de consumo.
É, e a sociedade acaba... tem que estar... consciente disso e tem que estar sensível a isso, porque você não pode perder o andar.
Inclusive, às vezes, acaba ficando à mercê, né, desse próprio desejo de que consuma endividamentos, etc.
Exatamente,
porque ela vira alvo, de alguma forma, de que alguém que tem renda, por ter trabalhado ao longo da vida toda, não que seja muita coisa, porque a maioria se aposenta, empobrece, etc. Mas, de alguma forma, às vezes, até na comunidade que vive, é alguém que tem uma renda mais periódica, permanente, com mais seguro, né, mais segura, e que acaba ajudando a família toda, inclusive. Agora, em relação ao mês de outubro, eu gosto muito da ideia de que a gente possa incentivar as atividades relacionadas à questão do envelhecimento, mas, em particular, acho que a gente tem conseguido fazer isso o ano todo. Os meses, né? A gente brinca às vezes assim, a quem interessa os meses coloridos, né? Acho importante, por exemplo, a gente tem lá o mês amarelo, a questão da saúde mental, a gente tem vários, outubro rosa.
Câncer de mama.
Que acho fundamental para que a gente traga alguns assuntos para a cena. O que me preocupa, às vezes, é que só fique concentrado, né? E aí, como se no resto do ano a gente não tivesse... Não se preocupe, acho que sim, a hora que você tem um mês onde essas atividades elas se intensificam, é fundamental, mas a gente precisa falar mais para as crianças, para os jovens, né, nas ruas, aonde estamos.
Tem se falado, professor Marília,
pouco sobre envelhecimento,
em tudo.
E por quê?
Porque é uma cultura que tem que ser mudada. Mesmo na escola médica.
Os velhos eram escondidos, retirados.
Saiu de cena.
É a sociedade invisível que a Simone de Beauvoir criou. Você sabia que existia, mas ninguém falava, e então fazia-se que eles não existiam. Fazia-se de conta que eles não existiam. Então, é que você tem uma sociedade invisível.
E só que essa sociedade invisível está crescendo. Cada vez mais. Todos nós acabamos fazendo parte dela.
Existe invisível em muitas situações até hoje. Né, 4 décadas ou 5 décadas depois que ela criou o termo.
Sim.
Então, até hoje, ela continua existindo. E ela existe, inclusive, em instituições de saúde. né? Em que vai o filho com a mãe numa consulta médica e o médico só se dirige ao filho, independentemente daquela mãe ter plenas condições de responder todos os tipos de questionamento que ele fez. Então, quando você diz assim, existe uma educação em relação ao velho, não existe nem no próprio currículo médico. Muitas faculdades não priorizam o ensino da geriatria, da gerontologia. Isso deveria ser algo que todos os médicos deveriam ter isso na sua formação básica.
Então, esse é um importante esforço, né? Que o conhecimento sobre envelhecimento, conhecimento gerontológico, que é o pensar da velhice, possa ser transversal em todos os níveis da educação, na formação de profissionais de saúde. Como a gente fala, a gente forma médicos para cuidar de criancinhas e mulheres grávidas. As mulheres já quase não ficam grávidas.
Exatamente.
As criancinhas também quase... e nascem pouco, né? Cada vez menos.
E temos
que cuidar dos idosos, das condições crônicas, que nem sempre estão sendo abordadas.
Você questiona e você vê o número de formandos, egressos das faculdades de medicina, que optam por a carreira geriátrica, é muito baixo, tem aumentado.
E se você conversar com eles, a gente tem pesquisas que mostram que eles também têm seus preconceitos, né? Porque vão aprender a cuidar dos idosos em asilos, em hospitais de longa permanência, etc. E acabam vendo aquela condição que não é comum, não é real.
Pode fazer, vai fazer parte da realidade.
Mas não é uma realidade.
E que tem um conhecimento que precisa ser construído dos cuidados paliativos, dos termos antecipados de vontade para você ter mais direitos sobre o que você quer para você, e que de verdade a gente acaba ensinando muito mais a autoincorporação tecnológica, né, que naquele momento não seduz aos nossos estudantes pensar nessa velhice. É preciso estimular isso.
Ótimo. Porque vocês estão me dando todo o gancho para o próximo bloco. A gente vai fazer uma rápida parada.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje tratando da questão dos idosos e políticas públicas, com o professor Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário da USP, responsável pelo programa de envelhecimento ativo da Universidade de São Paulo, campus aqui da capital, e coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade, também da USP, e a professora Marília Louvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica sanitarista e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ambos são do Centro Internacional de Longevidade. Professor Egídio, diretor, professora Marília, conselheira. Professores, no bloco anterior, eu brinquei, no final vocês estavam me dando um gancho, nós falamos numa questão conceitual do idoso dentro da sociedade. Então, vamos falar da questão que diz diretamente respeito até ao trabalho dos senhores, mais ainda, que é a questão de cuidar desse idoso. Né? Como se cuida, quer dizer, o quanto nós vimos no começo do programa... A população brasileira está envelhecendo, a população do mundo está envelhecendo. O quanto você está preparado para cuidar? Cuidados clínicos, psicológicos com esse idoso. Então, o quanto de políticas públicas têm sido desenvolvidas para enfrentar, ou cuidar, ou se preparar, melhor dizendo, para o envelhecimento da sociedade? Eu queria começar com a professora Marília e o professor Egídio. O que está sendo feito, professor?
Quando você pergunta o quanto está preparado, inevitavelmente a gente fala não está.
Não está, né?
Não está,
e,
né?
Então, inevitavelmente, eu sou obrigado a perguntar por que não está, professora?
Acho que, como a gente falou, envelhecer é um grande triunfo, né? E que nos traz inúmeros desafios. Nós vivemos mais tempo. Na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem uma grande pesquisa, que é o Estudo Sabe, onde eu fiz toda a minha formação de mestrado, doutorado, com a professora Maria Lúcia Lebrão, que já não está mais viva neste momento, mas a professora Ieda Duarte coordena o Estudo Sabe até hoje, E ele foi nos trazendo, é uma corte, né, de idosos desde 2000, que foi nos trazendo vários olhares para a questão do envelhecimento e o quanto que as condições crônicas, né, hipertensão, diabetes, sim, o que a gente chama da multimorbidade. Então, o idoso, ele, a princípio, ele não tem aquela doença única, aguda, que, sim, o médico faz o diagnóstico, trata, cura, né?
É uma coleção, então, de probleminhas, até,
exatamente,
né,
tipo, de problemas, que, né, se atrapalham, né? Sim. Porque você tem uma polifarmácia, você usa um grande número de medicamentos que podem ter interação entre si. Então, o que a gente brinca sempre é que o geriatra, quando vai cuidar de um idoso para tentar resolver, a primeira coisa que ele faz é tirar todos os remédios para ver o que, que sobra, não é, Egídio? Para ver o que mesmo que precisa, porque às vezes esta polifarmácia, em função dessa multimorbidade, desses vários pequenos sintomas e pequenas, sim, questões, algumas mais ligadas ao que a gente chama de um envelhecimento saudável, uma senescência, né? E outros mais ligados a algumas situações de senilidade, de um envelhecimento patológico, acaba ficando a própria medicação como uma questão a ser tratada, a ser minimizada. Além disso, tudo isso leva a quadros de dependência. Então, a gente sabe que nós estamos aumentando a expectativa de vida, no Brasil e no mundo, mas no Brasil muito fortemente, mas a gente não tem conseguido aumentar a expectativa de vida sem dependência, né? A gente acaba tendo um tempo maior de condição crônica e de dependência, né? E isto faz com que a gente crie uma bomba relógio para as políticas públicas, porque é cada vez mais gente que depende dos serviços e que a gente não consegue, né, empurrar o que a gente chama dessa compressão da morbidade para fazer com que o nosso tempo de viver seja um tempo de não adoecer e de não ficar dependente.
Sim, claro, e fica, ter um envelhecimento com qualidade de vida.
Exatamente, envelhecer bem. Nesse sentido, as políticas e os cuidados para envelhecer bem, promoção da saúde, etc., precisam ter este olhar para o envelhecimento, precisa enxergar, precisa ter dentes, precisa ouvir, não adianta eu querer que você vá para o baile se você não, né, não consegue fazer nada, nem dar risada por conta dos dentes. Então, os cuidados, até na área de promoção, eles envolvem uma necessidade de complexidade, de equipamentos, de profissionais formados e capacitados para isso, além do que essa fragmentação do sistema de saúde não ajuda esta multiplicidade de demandas.
Então, quer dizer, ainda precisamos fazer muita coisa. Não estamos preparados ainda, né?
Não estamos,
professor Gil. Aí, aproveitar uma expressão que o senhor usou no comecinho do programa sobre aquele egípcio 2.500 anos antes de Cristo, de que envelhecer é algo penoso. Ainda é algo penoso?
Infelizmente.
Ou como se evita isso?
Infelizmente, sim. Eu acho que você tem que cagar com o envelhecimento com uma questão que a Maria falou de curso de vida. Porque você tem que, a partir do momento que você faz uma promoção de hábitos saudáveis de vida, que você faz uma prevenção efetiva de doenças e não fica somente focado na questão de você tratar doenças, sim de prevenir, sim, o aparecimento dessas doenças, você vai ter uma probabilidade maior de envelhecer de uma forma saudável e ativa, né?
E aí eu queria só aproveitar mais esse ganchinho, queria que o senhor falasse. Então, nesse ponto, a importância de um programa como o envelhecimento ativo aqui da USP e a universidade aberta para a terceira idade. Nós estamos cuidando do corpo e da mente. Sim. Isso é importantíssimo. É para o idoso, para qualquer um de nós. Mas, cada vez mais, isso é importante. Qual a importância disso?
Então, o programa de envelhecimento ativo aqui da USP, Campus Capital, foi criado em 2015. E justamente baseado naquela definição da Organização Mundial de Saúde, criada em 2002, que é o de oferecer oportunidades às pessoas, ao longo do curso de vida, de envelhecerem com saúde, segurança, participação e aprendizado continuado. Então, baseado no fato que nós temos todos os recursos dentro do nosso campus, que nós temos diversas unidades de excelência dentro do campus, e nós temos uma população que entra aqui aos 20, 30 anos, só sai daqui aposentado, nessa grande maioria, é todo o curso de vida que você pode investir.
As pessoas envelhecem.
As pessoas envelhecem aqui. E hoje em dia nós estamos com uma amostragem, um número de pessoas, de mais de 1.000 pessoas sendo acompanhadas. Nós temos funcionários, que é um programa focado em funcionários, que vão dos 20 e poucos anos de idade, que já estão se preparando para o envelhecer, não somente do ponto de vista de saúde, sim, mas se preparando também financeiramente para esse envelhecimento, a partir dos 20 anos, até os 70.
Como o Kalash fala, ele diz que o envelhecimento deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona. E quanto mais cedo você se prepara para esse envelhecimento, melhor será. Mas isso não quer dizer que se você resolver se preparar aos 60 anos, você não terá benefícios. Então, nunca é tarde para começar.
Verdade,
mas quanto mais cedo, melhor.
Não é isso, professora Marília. E a gente vai voltar a falar da Universidade Aberta da Seriedade. Eu só queria aproveitar isso para trazer a professora Marília também. Mas participar, só falou que vai de pessoas de 20 e poucos anos até 70. Uhum. Aí nós vamos tratar de aquele mesmo aspecto que nós falamos no primeiro bloco. A pessoa tem que reconhecer que vai envelhecer, né? Então aí muda também a cabeça, muda. Você tem que mudar a postura, a sua postura.
E ela tem que reconhecer também que, apesar de que, óbvio, o envelhecimento dela vai determinar, vai se depender de determinantes sociais, muito é da proatividade dela. Ela tem que estar imbuída e ser responsável também por uma forma como ela envelhece. Óbvio que a gente não pode imputar que aquela pessoa que envelheceu mal, o erro foi dela de ter envelhecido mal.
Claro.
É como a Maria falou, não adianta eu pedir para a pessoa ir por baile se ela não tem perna, se ela não consegue enxergar. Ou vá andar no seu bairro, que ele mora no Jardim Ângela e a expectativa média de vida é de 55 anos, ele fica em dúvida se eu vou andar ou vou morrer. Uhum. Né?
É, e por isso então, a importância das políticas públicas, né?
Para
que a gente possa oportunizar,
pública,
né? O conceito de envelhecimento
exatamente.
Ativo, ele fala oportunizar, né? As questões de saúde, participação, educação permanente ao longo da vida, né? E segurança para que você possa ter um envelhecimento ativo.
Só tem sentido isso, professora? Quer dizer, está havendo, mesmo que seja paulatino, essa mudança de pensamento, esse reconhecimento? Porque a primeira coisa para você tratar de qualquer problema que você tenha, né, de qualquer coisa, é reconhecer que ele existe.
Mas é aquilo que você falou, nós precisamos reconhecer, porque se você reconhecer que você não está mais numa corrida de 100 metros, que
é uma maratona.
Você vai guardar energia para a maratona,
você se prepara de outra
você
maneira.
Se prepara do jeito que consegue, sabendo que o mundo não vai acabar amanhã. Né?
Não vai dar aquele sprint inicial
e
depois
tudo
fôlego.
Bem. E as políticas públicas, os governos, também os países, os estados, também têm que se preparar e têm que reconhecer que eles precisam se antecipar a este momento futuro, que cada vez está mais perto e cada vez
é hoje,
que você precisa construir políticas públicas que apoiem nesse sentido.
E
então,
dá respaldo a toda
por
a
exemplo, o que a gente chama isso. Das cidades amigas do idoso,
isso
elas vieram no bojo desta discussão da política de envelhecimento ativa, cunhada pela Organização Mundial da Saúde, que aí tem um congresso em 2015 aqui no Brasil, Internacional de Geriatria e Gerontologia, 2005, não em 15, parece que foi ontem, né? Mas é mais de 10 anos que o próprio Kalash é convidado, já ele estava voltando da OMS para poder falar, bom, envelhecimento ativo, conceito, né? Estamos entendendo que as políticas têm que ser intersetoriais e que têm que apoiar o curso de vida ao longo da vida e oportunizar questões que facilitem você tomar suas decisões mais saudáveis, inclusive. Mas como é que você faz isso se está todo mundo envelhecendo nas cidades, há uma grande urbanização, uma globalização e nesse processo de envelhecimento? Como é que as cidades se preparam para isso? Então, o programa das Cidades Amigas do Idoso, que é mais amiga da idade,
sim,
né? Age Friendly, não é senior friendly, age friendly,
né?
Amiga de todas as idades, ela vem sendo implementada pelo próprio Kalash no Brasil, pelo Centro, sim, Internacional de Longevidade, e hoje eu participo de uma pesquisa com ele na cidade de São José do Rio Preto, que tem uma decisão, né? Já tiveram isso em algumas cidades, Veranópolis, Jaguariúna, onde a prefeitura e o Conselho Municipal do Idoso, que é um espaço de participação muito interessante que o Brasil tem, e com fundos públicos, onde as pessoas podem doar parte dos seus impostos, hoje não só mais para os fundos das crianças, do Conselho da Criança, mas para o Conselho do Idoso, e este recurso pode ser utilizado por essa sociedade civil organizada nos conselhos para políticas mais estratégicas e projetos como esse. Nós estamos nesse momento entrevistando mais de 1.000 idosos de toda a cidade, constituindo fóruns públicos, comissões entre todas as secretarias, então é importante que todas as secretarias estejam junto para fazer um plano, né, que responda a estas demandas dos idosos.
É uma valorização do idoso.
É uma valorização.
Né? É isso,
e é uma escuta, escutar o idoso e perguntar para ele o que é que você precisa para envelhecer bem nesta cidade. E a partir daí eu consegui fazer planejamento público e políticas públicas que estejam respondendo
isso
a estas
demandas. Isso é fundamental,
demandas.
Marcelo, sobretudo no contexto muito desigual.
Sim.
Porque nós vivemos assim, numa Índia e numa Bélgica. Isso é refletido aqui na nossa
cidade.
Essa
Belíndia permanece
há décadas.
Aqui nós temos
uma expectativa de vida média nos jardins de 80 anos, a expectativa média de vida, como eu falei, nos jardins de 55 anos. Né? É absurdo, 25 anos de diferença de expectativa de vida dentro de uma mesma cidade. Então, as oportunidades teriam que ser as mesmas para todos. Isso que é uma política pública. E isso não depende de somente uma escolha individual. Isso não, decorre não de uma decisão.
O que a gente acaba percebendo é que as pessoas, de alguma forma, vão na terceira idade, né, nas políticas de envelhecimento mais ativo, dos mais saudáveis, dos mais jovens, inclusive idosos mais jovens, né, eles acabam se encontrando com várias atividades de encontros, de dança e de atividades das mais variadas nos centros comunitários.
Nós estamos só falando aqueles famosos bailes da terceira idade.
Sim.
Né? É uma coisa muito mais ampla que isso.
Sim,
né?
Espaços de participação, de você poder ir fazer aquela atividade que você tinha vontade na vida, que agora você tem tempo, mas que você talvez não tivesse dinheiro, mas você tem aonde fazer isso, ofertado pelo governo, pela prefeitura, que pode propiciar esse encontro na comunidade desses idosos. É. Mas estamos falando desta velhice mais saudável.
Exato,
né?
E essa velhice... Diga, por favor.
Não, porque esta é a terceira idade. Depois você tem a quarta idade. Você tem os dependentes, que aí as políticas públicas começam a ficar com um pouco de medo, porque começa a ficar um pouco mais custoso.
É caro, né? E qual é o retorno? Né? Porque tem essa mentalidade perversa, né? Que tem que haver um tipo de retorno. Mas nesse caso, senhor Egídio, a universidade aberta e terceira idade ajuda a beça nessa. Né? Porque,
nessa terceira idade, nesses espaços de participação.
Nesses espaços de participação, de convivência e de.
Aprendizagem.
Aprendizado de um crescimento intelectual.
E não só da questão do aprendizado, né? Diversos outros fatores estão envolvidos dentro desse espaço da universidade. Você tem troca, você tem intergeracionalidade.
Exatamente.
Então, quando a gente pensa nos pilares que norteiam a USP Aberta existe há 25 anos e ela recebe mais de 9 mil alunos por ano nos seus mais diversos campi. Então, realmente uma política de sucesso, né? São mais de 1000 atividades oferecidas por semestre. Então, nós vemos que os nossos pilares de abertura o mais amplo possível, você aceita todos, não precisa ter uma formação prévia para você adentrar no curso da USP Aberta. É isso que a Marília falou, você não teve oportunidade no seu passado por diversos outros motivos e agora você tem essa oportunidade,
você tem essa chance.
Os nossos cursos são gratuitos, nós não cobramos taxa de matrícula, taxa de mensalidade, não. É gratuito, você consegue oferecer essa oportunidade para todos, independentemente dessa classe socioeconômica. E tem a questão que sempre nos diferenciou, e nisso nós somos um dos pioneiros, que é a questão da intergeracionalidade. Você tem a pessoa acima de 60 anos frequentando a sala de aula junto com o garoto de 17, 18, 19 anos.
É porque não é uma sala específica para as pessoas mais velhas,
isso
não.
Isso é muito bonito.
Eles estão juntos,
entendeu?
Com
porque
um aluno de graduação.
Isso dá benefícios tanto para aquele jovem que vê naquele idoso uma pessoa produtiva, uma pessoa criativa, uma pessoa engajada e começa a romper nele os estereótipos.
Exatamente,
ele traz com ele experiência, que isso aí ninguém vai tirar dele, que é a experiência de vida, a experiência profissional que ele traz para aquele aluno mais jovem.
Sim.
E tem um jovem que está trazendo a novidade para aquela pessoa que está querendo se reinserir naquele mundo. E que ela participou ou não participou e agora está tendo essa chance.
E tem duas questões
que
fazem
melhor...
muita diferença no envelhecimento ativo. A questão da sociabilização, que, né, você tem espaços de encontros. Você não pode, porque o idoso não tem mais o trabalho, eventualmente, porque está aposentado, não tem a escola. Onde
um
que a gente está?
Né,
você encontra
idoso,
as pessoas trabalhando ainda na escola. O idoso, às vezes, ele fica isolado.
Exatamente.
Isolamento e a solidão.
Sim.
Né?
Uma outra coisa que
é
o que a gente tem
maior,
dito muito também é esse sentido da vida, né? É preciso ter propósito, é preciso você ter um sentido para a sua vida para que faça sentido ter vivido tanto tempo.
Claro.
E esses espaços de poder produzir algo, né? De produzir trocas, eles são fundamentais.
Marcelo, como a universidade é aberta, nós temos dois exemplos de atividades que personificam muito isso. Nós temos um curso dado aqui por uma senhora de 89 anos, a Neuza Guerreiro de Carvalho, que é um curso de resgate de memória autobiográfica. Ela foi uma ex-aluna USP, parou porque casou, então ela se formou na primeira turma da GLET ainda.
Nossa.
Ela parou, casou, teve os filhos dela e agora aos 80 e poucos anos ela me procurou porque ela queria dar um retorno para a USP. E você ela começou a oferecer esse curso de resgate da memória. Nós temos um outro exemplo, que é uma revista que foi feita aqui na USP no final da década de 90, início dos anos 2000, que é a Reproposta, que acabou em 2004, que há 3 anos eu fui procurado, no Dia do Calouro do Idoso, por um grupo de senhoras, todas uma faixa média de 85 anos, querendo trazer de novo a Reproposta. E elas lançaram no final do ano passado a Reproposta no formato digital. Então o grupo é todos de pessoas acima dos 70 anos de idade, que estão com esse novo propósito de vida.
Uhum.
Então, quando você conversa com essas pessoas, você vê o quão importante isso é, de elas terem um motivo para elas acordarem todos os dias.
Sim, e isso é importante, o que o senhor Egito está falando, é importantíssimo, porque, claro, vai ter uma repercussão psicológica, de autoestima, tudo, mas também na saúde, não? Repercute isso também, professor Maguinho. Quer dizer, a pessoa, ela não se rende. Há uma dor de cabeça, um mal-estar, ela não se
preocupa. Ela começa a aceitar um pouco as sentido, limitações, né? que o envelhecimento tá... traz. Então, isso você começa a colocar em perspectiva as suas prioridades.
É, faz sentido então, o que você está fazendo e você tem motivo para sair. Você tem motivo, inclusive, para achar que a sua dor de cabeça
então,
hoje
a sua
não vai te ganhar,
é...
porque você tem coisa para fazer. Como você muitas vezes sai da sua casa para vir trabalhar, né? Você porque sabe. Você tem um motivo para isso, você tem uma obrigação. Porque isso vira algo que, né, é uma obrigação de vida, né?
A
de poder
sogra,
fazer mais
é
isso.
Porque, você falou isso porque a minha sogra tem 85 anos, acabou de fazer. Ativíssima.
Tem um monte de coisa para fazer. Pra...
Coisa aberta. Você inventa coisa para fazer, agora está morando no interior, tá indo, vai a clube da terceira idade, vai sair com, fazendo novos amigos, fazendo novos amiguinhos, mas ela tem uma frase, por isso que eu queria mencionar, não tem um tempo de ficar doente.
É você isso, ter cara. A visão, entendeu? Você aceitar que, por exemplo, a dor do joelho, acontece, é mais comum eu ter uma osteoartrite aos 80 do que aos 30 anos, é mais comum eu ter. Mas isso aí não vai me limitar.
Claro.
De tal forma que eu não consiga dar um propósito, um valor à minha vida.
Não, e o que a gente falou do envelhecimento saudável, né? O que a gente fala assim, não é sem doença, né? A prevenção. É você conviver com as doenças,
claro.
Controlar.
Cuidar.
Cuidar dela. E você cuidar dela significa cuidar de você e cuidar do que você
e
quer
seus
fazer,
valores
né?
Mudam,
continuar
entendeu?
Podendo
você
fazer.
Você não vai querer mais correr 100 metros em 10 segundos, você vai querer andar.
Exatamente.
Você vai querer chegar naquele lugar. Então, os
Mas
valores, os propósitos,
chegar, né?
é chegar.
Acho que o ponto é esse. É você saber que quer chegar. Pode ser em 10 segundos, pode ser uma hora e meia. Desde que chegue. E para chegar, a nossa saúde pública, professora Marília, tem ajudado? O SUS está ajudando nisso? Está preparado? Porque o SUS está sendo procurado cada vez mais, né?
Com certeza.
E precisa se preparar. E não só casos clínicos direto, como... hipertensão, diabetes, mas casos de depressão também têm acontecido.
Sabe que o SUS é a nossa grande política pública de saúde.
Exatamente.
E que cuida de todos. Todo mundo usa o SUS de alguma forma,
Exatamente.
Né? Temos a imunização, que inclusive no envelhecimento é fundamental que esses idosos ativos e não ativos possam tomar sua vacina de gripe, possam também
Sim.
fazer suas prevenções, que às vezes a gente acha também que vacina é só para criança, né? Também é um preconceito a ser enfrentado. E que ele possa, o SUS contribui com que ele possa conviver na sociedade e muitas atividades de promoção de saúde, né, de atividade física, alimentação saudável, que são políticas públicas que muito frequentemente você vai encontrar, seja nas unidades de atenção básica, nas academias da saúde, as praças de exercício, muito fortemente ocupadas, inclusive junto com as equipes de saúde. Agora, a saúde mental, né? Ela é fundamental.
Exatamente.
E como você diz, quando se faz tudo isso, você está bem. Agora, a depressão é muito frequente no idoso, né? Hoje, infelizmente, a gente vem encontrando frequências cada vez maiores também nos jovens, né? Quando você tem mais dificuldade de achar esse propósito e o mundo não está fácil para ninguém encontrar estes propósitos.
Verdade.
E então, talvez o SUS, ele tem uma rede muito grande de CAPs, ele tem hoje muitos profissionais profissionais de saúde mental e uma condição dos profissionais da atenção básica nesse cuidado, mas acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, de poder ampliar esse acesso e de poder conseguir perceber mais precocemente esse idoso que está lá quietinho, que as pessoas, ah, ele não veio hoje na atividade, ele está quietinho, etc. Às vezes ele está fragilizando e é nessa hora que ele começa com um quadro leve de depressão e que pode levar a uma cascata de problemas a partir daí.
Tem que prestar atenção, né? Está quietinho, deixa quietinho, não pode deixar quietinho.
E é muito importante essa abordagem multidisciplinar.
Sim.
Todos os profissionais de saúde envolvidos nesse cuidado. Sabe, acho que é partilhar o cuidado do idoso. É saber que a nutricionista tem um papel fundamental, o fisioterapeuta tem um papel fundamental, o farmacêutico, com a abordagem da polifarmácia e das medicações inapropriadas, tem um papel fundamental, o médico tem um papel fundamental, o serviço social tem um papel fundamental. Então, essa multidisciplinaridade, ela tem cada vez mais ser vista como fundamental para esse tratamento e essa prevenção bem-sucedida.
E esse envelhecimento com qualidade de vida.
Acho que a gente tem um enorme desafio na formação dos especialistas, geriatras, gerontólogos, mas é fundamental que esse conhecimento do cuidado ao idoso seja transversalizado para todos. Né? Então, e que todos possam prestar atenção.
Nessa questão, é idoso, vai para o geriatra. Não, todo médico tem que saber tratar uma pessoa idosa, porque a maior parte da clientela dela será constituída por idosos. Então, não é como você não encaminha todo paciente hipertenso a um cardiologista. Você não encaminha todo paciente diabético a um endocrinologista. Da mesma forma, você não vai encaminhar todo paciente idoso para um geriatra.
Exatamente. E
tem que fazer parte da formação de todos.
De todos e a percepção de todos.
E a percepção de todos.
Inclusive daqueles que não são idosos, mas serão.
Sim, até porque muitos deles estão chegando
e
são cuidadores, né? E aí temos este olhar para o cuidado, que muito frequentemente nós temos idosos cuidando de idosos e que são fundamentais também nesse processo de um envelhecimento com maior dependência e todos os enfrentamentos que a política pública precisa fazer também.
Bom, perfeito. Obrigado, mas infelizmente pareceria mais uma hora de conversa, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário de São Paulo, responsável pelo programa de envelhecimento ativo da Universidade de São Paulo, aqui do campus da capital, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade e diretor do Centro Internacional de Longevidade, e a professora Maria Luvison, professora da Faculdade de Saúde Pública, médica sanitarista e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também do Centro Internacional de Longevidade. Professores, muito obrigado por presença, senhores. Foi um prazer e muito importante essa nossa conversa.
Eu que agradeço.
Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.